Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, ouvintes, bem-vindos à emissão vespertina da Voz da América neste domingo 29 de outubro. A todos um excelente fim de domingo. Na apresentação desta emissão, Álvaro Lugero Andrade, na produção Mariano Bartolomeu e nas notícias estará aqui o João Santa Rita. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington, em ondas curtas nos 12.080 e 17.655 kHz, onde a média nos 1.530 MHz, em frequência moderada, através das rádios parceiras na Guiné-Bissau, a Rádio Pindjigiti, a Capital FM, a Rádio Comunitária de Bafatá, a Rádio Sinchanwoku, Rádio Apagaio Uberulanda, a Rádio Comunitária Kazumai e a Rádio Educativa na cidade de Kátio. Em Moçambique, através da ZFM em Maputo, Rádio Encontro em Nampula, Nova Rádio Paz em Quelimane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba. Em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Na emissão de hoje teremos, como habitualmente, a Janela de Angola. O tema é o combate a práticas ambientais prejudiciais que, segundo especialistas, deve exigir do governo maior compromisso e esforço financeiro, para além de um maior rigor na fiscalização e na concessão da licença para a exploração dos recursos naturais. Teremos também, como habitualmente aos domingos, a rubrica Perguntas à Doutora Graça Matzinha. O tema será a menopausa e no Fala África, a Dani Steski regressa com um tema sobre o ambiente, ao apresentar-nos o trabalho da Associação Ambiental Minuto Verde Quercus Angola. Mas agora, vamos começar com as notícias de hoje com João Santa Rita.
Olá, ouvintes. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, mantém hoje conversações telefónicas com diversos dirigentes do Médio Oriente sobre a guerra entre o Israel e o Hamas. O conselheiro nacional de segurança, Jake Sullivan, disse que os Estados Unidos vão continuar com os seus contactos diplomáticos, acrescentando que Washington quer que todos os americanos na faixa de Gaza deixem o território. Não foram dados outros pormenores. Sullivan disse, por outro lado, que Israel tem a responsabilidade de proteger vidas inocentes em Gaza. Em entrevistas a diversos canais de televisão, Sullivan disse que os Estados Unidos continuam a discutir com Israel questões relacionadas com a ajuda humanitária, a distinção entre terroristas e civis inocentes e como é que Israel pensa levar a cabo a sua operação militar. Israel expandiu, entretanto, a sua operação terrestre em Gaza e aviões bombardearam centenas de alvos através do território. As forças de defesa israelita disseram ter atingido mais de 450 alvos militares do Hamas, incluindo centros de comando, postos de observação e locais de lançamento de mísseis antitanque. O Ministério da Defesa israelita disse, entretanto, que o seu país vai permitir um aumento dramático da ajuda humanitária a civis de Gaza. Hoje, Israel foi de novo atacada com mísseis disparados pelo Hamas, que disse ter atingido a cidade de Tel Aviv. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Hossein Amir Abdollahian, disse hoje que o Irão não está interessado em que a guerra entre Israel e o Hamas se alastre. O ministro disse não terem qualquer fundamento as acusações de que o Irão sabia do planeado ataque do Hamas a Israel. Amir Abdollahian rejeitou também as acusações de que o seu país é responsável por recentes ataques de milícias apoiados pelo Irão contra forças americanas no Iraque e Síria, afirmando que essas milícias não recebem ordens de nós e atuam conforme os seus interesses. A Força de Paz das Nações Unidas no Líbano, UNIFIL, disse que um dos seus membros foi ferido quando uma das suas bases na fronteira do Líbano com Israel foi atingida por fogo de artilharia. O exército israelita e o movimento Hezbollah têm estado envolvidos diariamente numa troca de fogo de artilharia desde o começo da guerra entre Israel e o Hamas. O Hezbollah disse que 46 dos seus combatentes foram mortos e 43 outros feridos nos confrontos. O Papa Francisco apelou a um cessar-fogo na guerra entre Israel e o Hamas, ao mesmo tempo que renovou também um apelo para a libertação de reféns pelo grupo Hamas. Falando na sua bênção semanal na Praça de São Bento, no Vaticano, o Papa disse que a guerra é sempre uma derrota e disse que espera que seja criado espaço para ajuda humanitária e que os reféns sejam libertados imediatamente. A Rússia acusou a Ucrânia de danificar um armazém de lixo nuclear num ataque com um drone ao complexo nuclear de Kursk e disse que 8 drones tinham sido abatidos nessa zona. O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo disse que 3 drones carregados de explosivos atingiram o edifício administrativo e o armazém de lixo nuclear. O Serviço de Informação do Complexo Nuclear de Kursk disse que não se registaram danos significativos e que as operações continuam com normalidade. Intensos combates continuavam, entretanto, a desenrolar-se em redor da cidade de Avdiivka, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia.
Abrimos aqui a janela de Angola. O combate às práticas ambientais prejudiciais deve exigir do governo um maior compromisso e esforço financeiro, para além de um rigor maior na fiscalização e na concessão de licença para a exploração dos recursos naturais. Esta é a opinião dos especialistas que falaram com o nosso colaborador em Luanda, Agostinho Gaeta, Vítor Barbosa, ativista de Educação para a Cidadania, o Frei Júlio Candeeiro, diretor-geral do Mosaico, Instituto para a Cidadania, a irmã Joana Genja, coordenadora do projeto USAKI, e Federica Pilia, consultora de Direitos Humanos, são os convidados do Agostinho Gaeta.
As más práticas ambientais têm estado a afetar diretamente os direitos humanos em Angola. Estes comportamentos incluem a desflorestação, a poluição e a exploração desordenada de recursos naturais. A situação tem influenciado as mudanças climáticas, a perda da biodiversidade, a erosão dos solos e o aumento das enchentes em época chuvosa. Na província de Moxico, a desflorestação está a atingir níveis descontroláveis devido à exploração desequilibrada da madeira, segundo pesquisa feita pelo Mosaico, Instituto para a Cidadania, no âmbito do projeto USAKI. Deve haver um maior comprometimento financeiro do governo, para além de maior rigor na fiscalização e na concessão de licença para a exploração de recursos florestais. A irmã Joana Genja, coordenadora do projeto USAKI, refere que a exploração da madeira no leste de Angola é um problema que a nível local não se consegue solucionar, porquanto as licenças são dadas em Luanda por pessoas que não conhecem o impacto causado pela exploração incontrolada dos recursos naturais.
Na verdade, esse é um assunto difícil, difícil de responder, uma vez que, segundo aquilo que nós fomos ouvindo durante a realização do estudo, é que muitas vezes as próprias licenças já vêm daqui do topo. Então, as comunidades também não são envolvidas nessas negociações, porque se estivessem envolvidas nessas negociações, muito daquilo que as empresas vão fazendo hoje não teriam, se calhar, não fariam, uma vez que as próprias comunidades é que estão a sentir o impacto daquilo que as empresas estão a fazer a nível das localidades. E acho que era fiscalizar, o governo deve fiscalizar um pouquinho mais, porque eles não estão lá, mas são as pessoas que sofrem, que sobrevivem dos recursos lá, locais e naturais, e que se eles continuarem a dar licenças a nível da local, aqui, a nível do topo, sem envolver as próprias comunidades, um dia aquelas comunidades vão desaparecer.
Essas comunidades estão educadas para questões ambientais e de direitos humanos?
Não totalmente, mas esse projeto também está a implementar ações de educação ambiental para que realmente as poucas ações que eles também vão fazendo que prejudicam o meio ambiente também comecem a reduzir para a proteção do meio ambiente.
O governo tem tomado diversas medidas para impedir as más práticas ambientais, sobretudo no capítulo das leis e outras diferentes normas legais, que, comparadas a muitos países africanos, são inovadoras. Todavia, estas medidas ainda não são suficientes. A consultora para o Ambiente e Direitos Humanos, Federica Pelia, defende o fortalecimento e a fiscalização das leis e regulamentos ambientais, um maior investimento em educação ambiental, a sensibilização massiva e a promoção de práticas sustentáveis de desenvolvimento. O Estado angolano está num dilema entre desenvolver o máximo e preservar o território, referiu a especialista em relação à problemática da exploração e abate indiscriminado de árvores no país, com autorização legal do governo.
Agora, o Estado angolano tem, de fato, uma normativa riquíssima do ponto de vista ambiental. Em alguns pontos é até inovativa em relação a outros países africanos, por exemplo. Aquilo que o Estado tem que fazer no seu território é, dizemos, operacionalizar e dar mais força a estas políticas, criando ou definindo OGE, linhas orçamentais que sejam de fato orientados ao ambiente em todos os setores e que possam dar o poder nos diferentes setores, não só aqueles sociais, mas também aqueles econômicos, industriais, etc., a atuar de uma forma incisiva e verdadeira em relação ao ambiente, dando também possibilidade a nível locale, portanto finanziando consistentemente as amministrações para che possa implementare de fatto azioni locali in prol do ambiente. Perché o Estado angolano si incontra numa posizione entre desenvolver ao máximo e ser concorrencial no exterior, mas também dever preservar o próprio território. Cioè, esta é a mudança que deve acontecer. Cioè, entender que se pode fazer desenvolvimento também protegendo o ambiente. E isto é uma responsabilidade não só do Estado também, mas também dos cidadãos entender isto, porque o Estado somos todos nós. Os cidadãos em primis também tem que ter capacidade de influenciar nas ações permitidas aquilo que o Estado deve fazer. Nós temos poucas manifestações em relação ao ambiente, mas não digo manifestações na rua, digo manifestações também nas redes sociais, ativistas. São muito focalizadas só em determinados setores. E às vezes as formas como são propostas não são sempre aquelas que resultam no melhor diálogo com o Estado. Portanto, agora tem esta nova política, por exemplo, do lixo, que dá responsabilidade às administrações de gestão desses serviços. Isto vai ser uma experiência que o Estado deve estar pronto também a adaptar e mudar, porque atualmente as administrações, por exemplo, não têm esta capacidade. Se eu penso aquelas do Monchico e do Quanducubango, vejo que têm imensas dificuldades para poder gerir uma questão deste tipo.
É preciso que o governo invista mais verbas para as questões ambientais, defende o diretor-geral do Mosaico Instituto para a Cidadania, Frei Júlio Candeeiro, para quem o governo deve aprovar um orçamento geral do Estado resultante das prioridades identificadas.
A humanidade não tem mais 50 anos de vida se continuar a explorar os recursos naturais conforme estamos a explorar. O planeta não vai suportar este estilo de vida que nós, como seres humanos, estamos a adotar. E nós, de países pobres, estamos muito mais vulneráveis ainda a estas questões. Portanto, é preciso agir. Não há tempo a perder. Portanto, este estudo, realizado pelo Mosaico, visa ser a nossa contribuição para que cada pessoa, cada instituição, faça aquilo que está ao seu alcance para termos um ambiente mais saudável, porque, primeiro, é a nossa casa comum. Segundo, como dizia alguém, a terra não é nossa. Nós pedimos-la por empréstimo aos nossos netos. Aqueles que virão depois de nós têm o direito de encontrar lugar para viver com saúde, porque nós também... Foi o que os nossos antepassados fizeram. Não mataram a floresta, não queimaram tudo. Pensaram em nós. É nossa vez agora de pensarmos naqueles e naquelas que virão depois de nós. E isto exige ação das pessoas, das comunidades, mas exige, sobretudo, ação de quem governa, de quem toma decisões, de quem distribui os recursos financeiros do país, no sentido de pensar no ambiente como algo fundamental. Porque senão vamos todos morrer ou de doença ou de calamidades naturais. Não brinquemos com a natureza. Por isso os cientistas dizem que a humanidade tem que dançar com a natureza. Quer dizer, nós temos que tratar a natureza como um ente próprio, tem vida própria, e nós temos de respeitar a vida da natureza. como qualquer ser humano tem um instinto de defesa, a natureza também tem o seu instinto de defesa. Se nós continuarmos a não cuidar, o mar um dia vai nos engolir. Se nós vamos subir os níveis da água, vai acabar a marginal. Isto não são utopias. Portanto, é urgente fazermos qualquer coisa pelo ambiente. Então, com esse estudo, desafiamos cada um a partir de casa, educar as crianças a não deitar o plástico no chão, que depois tem que levar cerca de 100 anos para se desfazer. As mamás com os descartáveis, hoje tudo é lixo. Sabemos que cada plástico que vai ao solo vai destruir a possibilidade daquele solo voltar a regenerar. E mais, a maior parte das coisas, das doenças que nós humanos, não só aprendemos, são do foro digestivo, são do foro da água e do que nós comemos, de outra forma, muito ligadas às questões ambientais. Portanto, é hora de agir e nós começamos com este, aliás, começamos não, este estudo faz parte de um conjunto de ações que visam contribuir para que a sociedade toda se movimente para estas questões ambientais.
O direito de acesso à água potável, à saúde, à vivência em ambiente saudável e não poluído e o direito económico de desenvolvimento são os mais flagrantemente violados no território angolano, em particular nas províncias do Quandocubango e Moxico, onde foi desenvolvido um estudo sobre direitos humanos e ambientais no âmbito do projeto USAC, pelo Mosaico Instituto para a Cidadania.
De uma forma geral, não tem, de fato, o relacionamento que estes direitos, sobretudo aqueles ambientais, estão a ser, em parte, violados. E de contrapartida, também as instituições têm uma percepção relativamente às questões ambientais, mas não sempre conseguem relacionar a violação destas questões, das questões ambientais do ambiente como uma violação do próprio direito humano.
Quais os direitos ambientais e humanos que têm sido mais violados nestas províncias em estudo?
Antes, primeiramente, tem o direito, sobretudo, à água, porque estas comunidades têm uma deficiência no acesso e na qualidade de água potável. Portanto, este é um dos primeiros direitos. Para além disto, o viver em um ambiente de fato saudável, porque o ambiente destas províncias está paulatinamente a ser degradado por poluição, por desmatamento, etc. Um outro é o acesso aos próprios recursos, portanto, aqueles direitos econômicos de desenvolvimento que todo mundo tem, que são também direitos humanos, porque a degradação do ambiente, que é a principal fonte de rendimento destas famílias, leva, em consequência, a um empobrecimento destas comunidades. Para além do direito à saúde, porque se vamos pensar um ambiente degradado em frente de uma comunidade que não tem muitos serviços, sobretudo em todas as áreas, e se encontra, por exemplo, doente, chega a ter consequências muito negativas porque não tem acesso a estes direitos.
Um dos grandes problemas também destas comunidades é o acesso à informação. Como é que vocês olharam para esta questão, que também é um direito humano, ter acesso?
Este é um ponto, de fato, muito importante e uma das recomendações principais dentro do estudo, cioè melhorar o conhecimento das comunidades, melhorar o conhecimento das instituições, porque muitas das vezes as instituições podem ter barreiras porque não têm o adequado conhecimento acerca de algumas temáticas e, sobretudo, melhorar a capacidade também dos meios de comunicação em falar uma linguagem adequada, em utilizar termos adequados quando se fala de ambiente, de forma a divulgar mensagens corretas e de forma a ajudar a comunidade a expressar uma mensagem correta.
E como é que poderá ser feito isto? Como é que vocês poderão ajudar os meios de comunicação social a trabalhar melhor a informação?
Agora, o Mosaico...
Um projeto específico dentro deste projeto ou um item dentro deste projeto para isso?
Já dentro do projeto USAC, há toda aquela campanha de advocacia e comunicação que interessa também os meios de comunicação. Dizemos que o primeiro passo foi este estudo, porque o estudo deu a possibilidade de ter uma imagem daquela que é a situação, porque sem esta investigação, sem este estudo, não sabíamos de fato onde poderíamos intervir. Agora teremos que melhorar a campanha de comunicação, adaptando aqueles que são os resultados do estudo, e depois disto, com certeza, terá as ações adequadas, formações, criação de espaços de diálogo, estimulação de espaços de diálogo, pode ser divulgação do material apropriado, de mensagens apropriadas.
É preciso que o governo se concentre também nos direitos humanos e ambientais como sendo essenciais para a cidadania, reforçando as ações de educação para a cidadania nas escolas. E estas não devem estar centradas num currículo estático e inflexível, de modos a dar lugar à inovação e à transformação. Estes direitos estão relacionados com os 5 P's do desenvolvimento sustentável, afirma Vítor Barbosa, antigo coordenador da Rede da Educação para Todos.
Eu acredito que é essencial concentrarmos exatamente nesses dois pilares, os direitos humanos e os direitos ambientais, porque no fundo estão relacionados com os 5 P's do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que é concentrar-se nas pessoas, no planeta, na paz, na prosperidade e nas parcerias. Os direitos ambientais não há os direitos humanos, porque isso é essencial para que haja resiliência pessoal e resiliência comunitária. E nós sabemos que precisamos, com base nos direitos humanos, de cuidar a vida humana, e mais do que isso, com a dignidade da pessoa humana, e isso não é possível sem o ambiente. Sou daqueles que concordam com a frase: temos que cuidar do ambiente para salvar as pessoas. Por isso é muito importante este foco, e Angola seria uma boa base para uma discussão abrangente. Foi dito aqui que se deve envolver vários setores, e eu acho que é fundamental isto, dialogarmos juntos para atuar localmente, como dizia Mosaico na sua semana social, atuar localmente para criarmos uma paz, uma vida harmoniosa para todos.
Como se pode envolver as escolas de forma muito mais abrangente, o Ministério da Educação, nesta luta contra as más práticas ambientais?
É preciso reforçar as ações de educação ambiental nas escolas? Como fazer?
Hoje não se pode falar da educação sem a inclusão de chamados temas fundamentais exigidos pela, chamemos assim, pela pressão que a humanidade tem. E as escolas não devem estar, elas, centradas em currículos estáticos, inflexíveis. Por isso é que se fala hoje de uma educação inovadora e transformadora. Então, a escola não estará para cumprir o seu papel se não incluir esses temas desde a educação infantil, desde as creches, o amor às plantas, ao meio. E todas as disciplinas, todas, digo isto claramente, todas as disciplinas se prestam para abordar questões ligadas ao ambiente e à paz. Se não fizermos isso agora, estamos exatamente a complicar o futuro destas crianças que estão hoje na escola. E se nós trabalharmos esses temas agora com elas, mas com ações práticas, não com muita teoria, elas estarão a ser os atores para um futuro melhor também.
A educação ambiental e para a cidadania é mais abrangente que aquilo que se pensa, e ela deve resultar na mudança de comportamento. Não é apenas uma tarefa das escolas, mas de toda a sociedade, incluindo a sociedade civil, afirma Federica Pilia, consultora de Direitos Humanos e Ambiente.
Estamos ainda, não só em Angola, eu penso que a educação ambiental é ainda algo que muito se fala, mas pouco se pratica, ou se pratica só em determinadas questões. A educação ambiental é um discurso muito mais amplo, não é só, por exemplo, às vezes na Europa a educação ambiental é só diferenciar o lixo ou como fazer. A educação ambiental é muito mais ampla, porque significa verdadeiramente uma mudança de comportamento em prol do ambiente. Primeiro como indivíduo, segundo como sociedade. Portanto, ainda estamos aqui em Angola num caminho inicial, mas como me disse Frei Mário uma vez, uma caminhada de 1000 passos começa com o primeiro passo. Portanto, começamos, mas temos que ir à frente para poder chegar no fim daqueles 1000 passos.
Para chegar lá é preciso envolver as escolas?
É preciso envolver as escolas, mas não só as escolas, porque não podem se sentir sozinhas. A sociedade civil, as associações ambientalistas têm que criar rede. E também a comunicação social tem que colaborar muito para que as escolas encontrem um parceiro que consiga dar mensagem adequada dentro e fora das escolas.
Combate contra más práticas ambientais deve exigir do governo maior compromisso e esforço financeiro, além de rigor na fiscalização e na concessão de licenças para a exploração de recursos naturais. A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda à sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Hoje é domingo 29 de outubro. Para todos, continuação de um bom domingo na companhia da Voz da América.
And stress from the civil unrest, the crude debt, my country people still feeling effects from leaving the debt. Got a call from Adam Salif for building the schools, planting the roots to start peace. Upbeat, mighty race is a word in the streets. Africa, there's beauty not portrayed on the screen. Divided by Europeans intent to conquer, stare death in the eye. Gotta grow stronger, gotta live long in the face of hatred. Same greed brought the traitors with the slave ship. Set fire to the boats on a coast at sea. Need to be free, need to be me, you need to believe. Hit desire, a path to be free.
Ora, ouvintes da Voz da América, um bom domingo para todos. Esta é a nossa emissão vespertina em português neste 29 de outubro. Aqui nos microfones, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Nas notícias, o João Santa Rita. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington, em ondas curtas nos 12.080 e 17.655 kHz, onda média nos 1530 MHz, em frequência moderada, através das rádios parceiras na Guiné-Bissau, a Rádio Pindjigiti, a Capital FM, a Rádio Comunitária de Bafatá, a Rádio Sinchanwoku, Rádio Apagaio Uberulanda, a Rádio Comunitária Kazumai e a Rádio Educativa na cidade de Cátio. Em Moçambique, através da ZFM em Maputo, Rádio Encontro em Nampula, Nova Rádio Paz em Quelimane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. E depois das notícias que marcam a atualidade, vamos para a conversa sobre saúde com a doutora Graça Matsin e, mais tarde, a Denise Teske traz a rubrica Fala África. Mas antes, as notícias que marcam este domingo com João Santa Rita.
Olá, ouvintes. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, mantém hoje conversações telefónicas com diversos dirigentes de países do Médio Oriente sobre a guerra entre o Israel e o Hamas. O conselheiro nacional de segurança, Jake Sullivan, disse que os Estados Unidos vão continuar com os seus contactos diplomáticos, acrescentando que Washington quer que todos os americanos na faixa de Gaza deixem o território. Não foram dados outros pormenores. Sullivan disse, no entanto, por outro lado, que Israel tem a responsabilidade de proteger vidas inocentes em Gaza. Em entrevista a diversos canais de televisão, Sullivan disse que os Estados Unidos continuam a discutir com Israel questões relacionadas com a ajuda humanitária, a distinção entre terroristas e civis inocentes e como é que Israel pensa levar a cabo a sua operação militar. Israel expandiu, entretanto, a sua operação terrestre em Gaza. Aviões bombardearam centenas de alvos através do território. As forças de defesa israelita disseram ter atingido mais de 450 alvos militares do Hamas, incluindo centros de comando, postos de observação e locais de lançamento de mísseis antitanque. O Ministério da Defesa israelita disse que o seu país vai permitir um aumento dramático da ajuda humanitária aos civis de Gaza. Hoje, Israel foi de novo atacada com mísseis disparados pelo Hamas, que disse ter atingido a cidade de Tel Aviv. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Hossein Amirab Dollahian, disse hoje que o Irão não está interessado em que a guerra entre Israel e o Hamas se alastre. O ministro disse não terem qualquer fundamento as acusações de que o Irão sabia do planeado do ataque do Hamas a Israel. Amirab Dollahian rejeitou também acusações de que o seu país é responsável por recentes ataques de milícias apoiadas pelo Irão contra forças americanas no Iraque e Síria, afirmando que ainda que essas milícias não recebem ordens de nós e atuam conforme os seus interesses. A Força de Paz da ONU no Líbano, o UNIFIL, disse que um dos seus membros foi ferido quando uma das suas bases na fronteira do Líbano com Israel foi atingida por fogo de artilharia. O exército israelita e o movimento Hezbollah têm estado envolvidos diariamente numa troca de fogo de artilharia desde o começo da guerra entre Israel e o Hamas. O Hezbollah disse que 46 dos seus combatentes foram mortos e 43 outros feridos nos confrontos. O Papa Francisco apelou um cessar-fogo na guerra no Médio Oriente, ao mesmo tempo que renovou também um apelo à libertação de reféns pelo grupo Hamas. Na sua bênção semanal, na Praça de São Pedro, no Vaticano, o Papa disse que a guerra é sempre uma derrota, sempre, e pediu espaço para ajuda humanitária e que os reféns sejam libertados imediatamente. A Rússia disse hoje ter abatido 36 drones no Mar Negro e Península da Crimeia. A Ucrânia não fez qualquer comentário. A Rússia acusou, por outro lado, a Ucrânia de danificar um armazém de lixo nuclear num ataque com um drone ao complexo nuclear de Kursk e disse que 8 drones tinham sido abatidos nessa zona. O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo disse que 3 drones carregados de explosivos atingiram o edifício administrativo e o armazém de lixo nuclear. O Serviço de Informação do Complexo Nuclear de Kursk disse que não se registaram danos significativos e que as operações continuam com normalidade. Intensos combates continuam, entretanto, a desenrolar-se em redor da cidade de Avdiivka, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia. O ministro da Defesa ucraniano disse que a Rússia perdeu 4 mil soldados nesses combates.
Obrigado, João Santa Rita. Entretanto, amigo ouvinte, não esqueça que pode seguir a Voz da América sempre em voaportugues.com, onde também acompanha esta emissão.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Vamos agora falar de saúde. A Ana Guedes conversa com a doutora Graça Matinha. O tema de hoje, a menopausa.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, em que vamos ter connosco a doutora Graça Matinha para falarmos sobre saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, amigos ouvintes. Eu estou bem e espero que a Ana e os nossos amigos ouvintes também estejam bem de saúde.
É exatamente. Os mesmos desejos do meu lado. Doutora, vamos hoje falar de menopausa. Menopausa. Nós conhecemos muitas mulheres que estão na menopausa, ou pré-menopausa, ou na menopausa. E é um tempo muito particular na vida das mulheres, quando falamos de menopausa, porque há também a andropausa, que é dos homens. Mas hoje vamos falar das mulheres. Doutora, explique lá um pouco para a nossa audiência esta... O que é a menopausa? O que é a menopausa assinala na vida da mulher?
Tema muito interessante, Ana, e que ainda suscita muitas dúvidas, mas acima de tudo suscita inquietação nas mulheres. O que é a menopausa? A menopausa, Ana, é o momento da vida da mulher em que ocorre uma interrupção natural da menstruação. Os hormônios femininos já não são mais produzidos nos ovários e isso vai implicar efetivamente que a mulher para de ter a menstruação. E esta fase da vida da mulher costuma ocorrer, em média, entre os 48 e 51 anos de idade. Naturalmente, há mulheres que podem ter um pouco mais cedo e outras podem ter um pouco mais tarde. Mas, quase que certamente, entre os 48 e 51 anos de idade, a mulher vai parar de ter a menstruação. Este período de menopausa, ele é antecedido uma fase que se chama climatério. Climatério é o período, então, de transição, ok? Em que a mulher passa de uma fase em que ela é reprodutiva, ela tem um ciclo menstrual, que pode ser regular ou não, e depois passa para essa fase não reprodutiva. Portanto, ela sai de uma fase em que ela podia ter filhos, podia ficar grávida e ter filhos, para uma fase que ela já não pode ficar grávida e ter filhos. Esse aqui é o climatério.
E a menopausa, então, doutora, a menopausa é de facto então um processo biológico natural, portanto não é nada que tenha a ver com a pessoa em particular, portanto é um processo natural que as mulheres passam, mas ia dizer porque há muitos sintomas físicos que às vezes nos deixam assim um bocadinho desnorteadas, mas diga.
Sim, é de facto um processo natural, Ana, e todas as mulheres vão chegar a essa fase da menopausa. Naturalmente, vai ser acompanhada de alguns sintomas, porque é uma mudança no funcionamento do organismo da mulher, com a paragem de produção de certos hormônios, e isso é que vai fazer com que a mulher tenha os sintomas que ela vai apresentar. Lá mais para frente iremos falar dos sintomas. Eu quero aqui só referir que, apesar de nós falarmos de menopausa depois dos 45, 48 anos, há mulheres que podem ter a menopausa mais cedo, e é isso que chama-se menopausa precoce. Essas mulheres podem ter a menopausa a partir dos até com 30, 38 anos, 40 anos, então essas são as que têm a menopausa precoce. Mas antes de ter a menopausa, a menstruação começa a falhar. e ela pode falhar, por exemplo, há 3, 4 meses, até que ela pare totalmente.
Uhum.
E essas falhas costumam iniciar por volta dos 40 anos. Então, é um processo, efetivamente, não é que a mulher de um dia para o outro para ter a menstruação. Vai havendo alguns sinais no corpo, vai tendo alguns sintomas, e depois chega essa fase em que, efetivamente, ela vai parar de ter a menstruação. E quais são esses sintomas que acompanham a menopausa? Bem, os sintomas que acompanham a menopausa são muito, muito particulares. Primeiro, é a menstruação irregular. Então, a menstruação começa a falhar e ela começa a ficar alerta porque, efetivamente, já não vê a menstruação todos os meses. E depois ela começa a ter calores. Calores, a mulher começa a sentir, tem períodos em que ela sente muito calor. E ela pode estar sem fazer nada, a temperatura externa pode não estar tão elevada, inclusive até pode estar num ambiente com ar-condicionado, e ela começa a sentir uma onda de calor, e um calor muito intenso, ela transpira e pode até ter respiração ofegante, mas que é uma coisa muito transitória, que dura alguns minutos e depois passa. Mas ela vai tendo esse episódio de calor ao longo do dia e até à noite. Outro sintoma que acompanha isso é a redução do desejo sexual. A mulher começa a não ter muito desejo, muita potência pelo sexo. Tem diminuição do tamanho dos seios, os seios também ficam mais firmes. Ela pode ter muitas dificuldades para dormir, tem variações de humor, pode ter períodos de ansiedade, irritabilidade e depressão. Algumas mulheres até têm ganho de peso, que não é um ganho de peso programado, não é intencional. Isso pode afetar a autoestima da mulher, ela pode ficar com a pele seca, os cabelos mais finos, pode ter dores de cabeça constantes e muitos outros sintomas, mas esses são os mais comuns e que muitas vezes as mulheres vão estar conscientes deles, vão referir quando elas forem a uma consulta médica.
E é claro, doutora, nem todas as mulheres têm os mesmos sintomas, ou todos estes sintomas, não é? Portanto, há mulheres que passam de uma vida fértil para a menopausa, perimenopausa e menopausa com poucos sintomas. A maior parte fala talvez às vezes dos calores, aqueles que sente aqueles calores em inglês, os hot flashes. Doutora, uma coisa que eu lhe queria perguntar, e é algo que eu creio que as mulheres devem ter em conta, o facto de haver períodos menstruais irregulares, portanto, nos meses que antecedem ou que levam à menopausa, ou no início, há a possibilidade à mesma das mulheres engravidarem, não é?
Sim, algumas mulheres podem engravidar, mas a probabilidade começa a reduzir porque a produção de hormônios também reduz. Então, essa mulher já não tem naturalmente uma fertilidade que uma mulher de 28, de 30 anos ou até de 35, ela já tem, a probabilidade de ficar grávida é muito baixa, mas isso não quer dizer que ela não vá ficar grávida. Pode ficar grávida, mas há menos probabilidade que outras mulheres que ainda são em idade fértil.
Doutora, para além de mais, disse que há mulheres que podem ter a menopausa mais cedo, por volta dos 40. Há alguma coisa, alguma doença, algum aspecto na nossa vida, algum incidente na nossa vida que pode levar exatamente a uma mulher jovem ou pelo menos antes da idade que nós pensamos que a menopausa começa a deixar de ter esses períodos, a deixar de ter os ciclos menstruais?
Sim, há naturalmente vários fatores que podem afetar o aparecimento precoce da menopausa, não é? E isso pode ter a ver naturalmente com doenças que afetam o sistema hormonal. Então, se a mulher tem algum problema no seu sistema hormonal, pode sim ter a menopausa precoce. Mas também, na maior parte das vezes, a menopausa precoce tem uma causa indefinida, o que quer dizer que não se encontra uma causa específica para a menopausa precoce. E pronto, acontece, não se sabe porquê, exceto em algumas situações em que de facto há problemas no sistema hormonal.
Doutora, hoje em dia, quando as mulheres começam a ter sinais de menopausa, há certos, portanto, feito o diagnóstico, há certas formas de se ajudar as mulheres a diminuir alguns dos sintomas ou sinais da menopausa, não há? O que é que se costuma fazer?
Sim, Ana, os sintomas da menopausa, de facto, são tendem-se muito fortes, claro, com mais ou menos intensidade nas diferentes mulheres, mas, de uma forma geral, são sintomas que causam muito incômodo e mal-estar na mulher. E nesses casos em que a mulher tem menopausa, quer seja em idade normal ou a menopausa precoce, há alguns tratamentos que podem ser administrados para ajudar a minimizar os sintomas. Estamos a falar aqui da reposição hormonal. A reposição hormonal é uma terapia que se faz com hormônios, não é? E que ajuda a reduzir a frequência daqueles calores e a intensidade dos calores que eu me referi. E a reposição é feita com hormônios, que é o estrogênio ou combinação de estrogênio e progesterona, que são os hormônios femininos. E o ideal é fazer essa reposição entre 50 e 59 anos, no máximo até 7 anos após o início dos sintomas da menopausa. Portanto, dependendo da fase em que a mulher tem a menopausa, ela faz a reposição hormonal, mas é preciso, naturalmente, que tenha um acompanhamento médico, porque a reposição é importante, ajuda a aliviar ou a minimizar os sintomas, mas também pode ter alguns riscos se essa não for feita de acordo com as indicações médicas.
Portanto, é um período, portanto, uma parte da vida da mulher que é normal na mulher. O que é que se pode fazer, doutora, para acabar, em termos do que é que nós podemos fazer, em termos do nosso estilo de vida, para ajudar quando entramos na menopausa?
Olha, quando nós entramos na menopausa, Ana, aliás, mesmo antes de entrarmos na menopausa, a questão de termos hábitos de vida saudáveis é muito importante. A prática de exercício físico, uma alimentação regrada, minimizar o consumo de álcool e do tabaco são medidas que, de uma forma geral, podem ajudar a minimizar os sintomas da menopausa. A questão da alimentação. É preciso, naturalmente, que a pessoa tenha uma alimentação que seja equilibrada, né? Comendo aquilo que pode, mas sem exageros, tentando equilibrar os tubérculos vegetais, as carnes, os peixes, e a pessoa tiver disponibilidade, naturalmente, dos produtos alimentares. É preciso também manter uma boa rotina de sono, é preciso praticar atividades físicas, que isso ajuda bastante. A questão do tabaco também já falamos, é preciso evitar o tabaco e tudo isto, de uma forma geral, pode ajudar a minimizar os sintomas da menopausa.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir da doutora Graça Matin, do nosso auditório, desejando a todos uma boa semana de saúde, ou o melhor possível. Como sempre, estamos juntos. Vamos voltar de hoje 8 dias, então. Valeu a pena conversar hoje sobre a menopausa, algo que afeta as mulheres. Na próxima, doutora, prometemos, vamos falar da andropausa. Então, até para a semana.
Até para a semana, Ana. Uma semana especial para os nossos amigos de vinho. E até lá, se ainda está hoje, é mais porque é que nós temos.
Esta é a Voz da América em português, neste domingo 29 de outubro. Amigos ouvintes, recordamos que de segunda a sexta podem acompanhar o nosso site e também no Facebook 60 Segundos com notícias de África e do mundo. Estamos também na nossa página voaportugues.com e no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, basta entrar em VOA Português. Chegou agora o momento da rubrica Fala África. A Dani Steski apresenta-nos o trabalho da Associação Ambiental Minuto Verde Quercus Angola, uma ONG dedicada à proteção do meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável.
Olá pessoal, aqui é a Dani Steski. Hoje no Fala África Voa temos o prazer de conversar com Rafael Lucas, presidente da Associação Ambiental Minuto Verde Quercus Angola, uma organização não governamental dedicada à proteção do meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável. Hoje, durante essa conversa, nós vamos conhecer um pouquinho mais do trabalho da organização e também sobre os eventos futuros. Seja bem-vindo, Rafael Lucas.
Obrigado pela oportunidade que me é concedida para estarmos a falar aqui da Minuto Verde Quercus Angola sobre os projetos. E fico muito grato pela oportunidade que a Voz da América em Português está a considerar a nossa organização.
E a Voz da América em Português quer saber que aspectos específicos do ambiente em Angola preocupam a Minuto Verde.
Os aspectos são variadíssimos, desde o desmatamento, a má gestão residual, a falta de saneamento básico, queimadas excessivas, excesso de plástico a nível da via pública, assim como as questões ligadas às alterações climáticas.
Como vocês planeiam abordar essas preocupações de forma prática e eficaz?
Bem, no âmbito da nossa estratégia, entendemos criar, primeiro, implementar o nosso programa Minuto Verde cá em Angola, que vai simplesmente abordar questões ligadas à sensibilização e conscientização, assim como capacitar, informar, sensibilizar a população angolana sobre as medidas de adoção para as boas práticas ambientais.
E em outubro, a Quercus Angola realizou uma conferência sobre saúde ambiental e desenvolvimento sustentável. Que resultados expressivos você pode compartilhar conosco sobre essa conferência?
Primeiro, foi a mudança de pensamento das pessoas que lá marcaram presença na conferência. Saíram com mais sentido de responsabilidade quanto às questões ambientais, visto que a resolução dos problemas ambientais carece de envolvimento de todos nós.
Agora, Rafael, as pessoas devem estar vendo essa entrevista, né? E meio ambiente é algo que a gente ouve o tempo todo aí nas notícias, né? E talvez aí algumas já estão interessadas em poder colaborar ou se envolver com a Minuto Verde Quercus. Existem oportunidades para voluntariado ou parcerias que você gostaria de destacar?
Quem quiser fazer parte do voluntariado a nível da Minuto Verde Quercus Angola deve simplesmente contactar-nos por intermédio da nossa página do Facebook, que é a Associação Minuto Verde Quercus Angola, ou então mandar um e-mail para a nossa instituição, que é e-mail da Minuto Verde, angol@gmail.com. A nível da parceria, nós também temos pretensões de promover parceria, principalmente com o órgão ministerial do ambiente, assim como com algumas empresas públicas e privadas, principalmente aquelas que também entendem que estão dentro do âmbito da responsabilidade socioambiental.
E, Rafael, quais são os principais objetivos que a organização espera alcançar nos próximos anos?
A Minuto Verde, Quercus Angola, entende que dentro de pouco tempo pretendemos promover e ampliar a rede de reflexão e ação na área de educação ambiental, assim como também dinamizar o voluntariado ambiental e o associativismo juvenil. Também não só queremos descentralizar as áreas de intervenção através de criação de delegações provinciais.
E aqui já estamos praticamente no final da nossa conversa e eu gostaria de saber qual é a visão de longo prazo da Minuto Verde Quercus Angola para o futuro de Angola em relação ao meio ambiente e desenvolvimento sustentável.
Pretendemos ter uma Angola menos contaminada da degradação da natureza e capaz de alavancar a economia por meio da estratégia do marketing ambiental, isso levando em consideração os 17 ODS definidos pela ONU.
Tá certo. Rafael Lucas, obrigada por compartilhar essas informações valiosas conosco hoje. Sabemos que a luta contra as mudanças climáticas é global. Cada um de nós desempenha um papel importante nessa jornada. Vamos cuidar do nosso ambiente e colaborar para termos um futuro mais sustentável.
Obrigado.
Minuto Verde.
Salve o nosso planeta!
E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América, neste 29 de outubro. Amanhã voltaremos ao contacto de todos com mais uma emissão vespertina do serviço em português da Voz da América. De todos se despedem Mariano Bartolomeu, João Santa Rita e o Álvaro Lugero Andrade. Um grande abraço, até amanhã. Mas podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
Wambata imbaba ya miku kimbanda Eminga sambaku wanzambi Ngamadia ngondo mibange lao wanga Wambata mulambu ya miku kimbanda Owizu wa yoso lelu ndenu Lelu piawe, lelu kiawe ndenu Waseka moshamu teba yu wadilungu zwila kilunda Bangala ni kakadi bakushana muka kwiza Kasongo jaletu kumala izwila kibundu Kabila ntuba mfyoti kikongo mumbanza kongo Wazekele moshi ya dita
This program has come to you from the Voice of America, Washington.